Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos chegando aqui para falar de um tema muito, muito atual, a comunicação com os mortos. A nossa equipe está toda a posto na mesa de som, nosso companheiro Ricardo Leite, aqui na coordenação das perguntas ao meu lado, Sérgio Martins, e nos comentários, o Marinho Bartella. Hoje nós não temos convidado externo, nossa equipe estará todinha fazendo o programa de hoje. Que a vida continua após a morte, nós já sabemos. Mas será que é possível a comunicação com aqueles que já se foram para o outro lado da vida? Como é que isso acontece? Qual é a utilidade dessas comunicações? No Semana Boa Nova de hoje, estará com esse tema, comunicação com os mortos. Eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bartella. Marinho, é possível, de fato, nós nos comunicarmos com aqueles que já morreram, Marinho? Aqueles que já se foram. Como é que isso acontece, Maria?
Bom dia, querido ouvinte. É com muita alegria que estamos aqui mais um sábado para estarmos junto com você conversando sobre esses aspectos da doutrina espírita, da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. A comunicação com os mortos, como você nos pergunta, Turíbia, talvez requeira desde logo um esclarecimento, né?
Claro,
nós falamos em comunicação com os mortos, mas na realidade nós precisaríamos dizer a comunicação com os vivos que estão do outro lado.
Ninguém morre efetivamente.
Então acho que a primeira coisa que a gente talvez gostaria de colocar é de que nós efetivamente não morremos. Né? Quem morre é o nosso corpo, não morre o nosso espírito. O espírito é eterno. O espírito é algo criado por Deus dentro da sua sabedoria, dentro da sua... E ele transcende em muito, ele vai muito além da vida que um corpo tem. Portanto, a questão que a gente percebe é que, com clareza, nós continuamos vivos depois que o corpo morre. E esse é o sentido da expressão do título de hoje, falar com os mortos. Né? Eu até poderíamos deixar aqui para frente, chamar a comunicação com os vivos que estão lá do outro lado.
Comunicação, né? Entre os planos, o espiritual e o nosso.
E nesse sentido, a pergunta é possível. Né? Sim, é possível. E é fato, melhor dizendo. É fato comprovado. É fato que sempre existiu em todas as épocas da humanidade. Né? Basta, simplesmente, para aqueles que têm um pouco assim de curiosidade e querem ter talvez alguma coisa um pouco mais evidente, uma questão um pouco mais forte do que simplesmente a palavra do espírita, simplesmente do que a palavra que o espírita tem, basta para dar uma pequena corrida pela Bíblia. Né? Nós vamos olhar a Bíblia e nós vamos encontrar inúmeros lugares em que Jesus expulsa os endemoniados, né? Expulsa demônio, cura os endemoniados. Quantas vezes ele não chegou ao jovem endemoniado, chegou a outros, né? E ele dava com aquela sua autoridade moral, a sua autoridade de governador espiritual do nosso planeta, espírito puro, espírito perfeito que Jesus era, o espírito que mais perfeito que já passou pela Terra. Ele dava aquela ordem, né? Deixe-o, saia, né? E ele saía. Quantas vezes até eles conversavam, muitas vezes, né? Da mesma maneira que quando Jesus perguntou num processo desse qual era o nome daquele espírito que estava lá, e o espírito respondeu, meu nome é Legião, não é verdade? Então veja que o diálogo, a conversa com os vivos está presente desde o início, né? Da época da humanidade.
É só, aliás, Marinho, você acabou de colocar só o fato de Jesus dizer, deixe, saia, como você acabou de dizer, significa que ele se referia a uma entidade viva, a alguém que tem vida, que está do lado, tem vida, porque senão não se referiria assim, não é mesmo?
Claro.
Agora, Marinho, essa questão da comunicação com os mortos é uma questão bastante controvertida, né? Porque a gente encontra aí hoje, na atualidade, as pessoas dizem assim, não, mas hoje tem máquinas que fazem isso, nós temos aí a tecnologia, né? A famosa transcomunicação instrumental, etc. Como é que acontece essa comunicação?
comunicação.
Perfeito. Eu acho que você acabou de colocar aí a maneira mais conhecida, a maneira mais usual, né, que é nós conversarmos com os vivos que estão do outro lado, através de um intermediário. A palavra médium significa isso. É um intermediário entre o plano dos vivos do outro lado e o plano dos vivos aqui, chamados encarnados, que estão na matéria, vamos assim dizer. E esses médiums, alguns com percepções, alguns com sensibilidades um pouco mais ampliadas, um pouco mais ostensivas, percebem a presença desses chamados espíritos, né? E percebe também a possibilidade de, quando eles querem se comunicar com alguém, usarem a sua faculdade, usarem a sua capacidade, essa sensibilidade mediúnica, vamos assim dizer, que eles têm, para servir como intermediário e trazer para nós. E isso é algo que hoje em dia está muito... Aliás, é interessante, Felipe, eu vou pedir permissão para você, para a gente fazer um pequeno comentário bem da atualidade, né? Essa possibilidade, ou esse recurso, melhor dizendo, está tão usual, está tão comum hoje em dia, que não sei se os nossos amigos ouvintes, se você ouvinte já reparou, mas a quantidade de filmes que os americanos estão produzindo sobre esta faculdade, sobre esse tema, a quantidade de filmes que passam na televisão, especialmente na TV a cabo, nesse sentido, é muito grande.
Outros meios também, livros, filmes, jornais.
Então, o que eu queria dizer é que não é apenas o espírita, não é apenas o centro espírita que está dizendo que a gente pode fazer isso. O mundo está dizendo. E quem não abre os olhos para isso, quem não para não pensar nisso, está ficando ultrapassado, está ficando conservador, porque se nós não abrimos as coisas para as ideias novas, para as coisas novas, nós vamos ficando retrógrado, vamos ficando para trás as coisas. Né? Portanto, o mundo está aí dizendo que isso
é
possível acontecer. Agora, na Casa Espírita, porque nós praticamos isso já há muito tempo, aliás, este ano é o ano que o Livro dos Espíritos completa 150 anos, né? Com a publicação de Allan Kardec, em abril de 1857. Desde essa época que as sociedades espíritas foram organizadas, né? Trazem essa possibilidade de uma maneira sistematizada, uma maneira estruturada, uma maneira disciplinada. Né?
Quer dizer, o espiritismo é a religião que tem, vamos dizer assim, o domínio da técnica, o domínio do conhecimento, que tem, vamos dizer assim, autoridade adequada, vamos chamar assim, para fazer essa comunicação com os mortos. É isso mesmo, Marinho?
Eu preferia, se você permitisse, Toríbio, não usar a palavra domínio, porque pode dar a impressão que nós somos os únicos, né?
Digo,
que dominamos isso. Mas, sim, eu diria que os agrupamentos espíritas, as sociedades espíritas, por causa desta obra maravilhosa que Allan Kardec escreveu há 150 anos atrás, podemos dizer que já faz 150 anos que os espíritas estudam,
né, esse assunto,
este assunto, praticam este assunto e aprenderam até, conforme a gente vai conversar durante o programa um pouquinho mais, qual que é a ética que tem que ser vivenciada. Qual que é a maneira correta, a maneira moral, como é que a gente usa isso sempre para o bem, né? Sempre para o nosso aprendizado, para o crescimento de todos.
Acho que você falou a expressão chave aí, que é usar para o bem. Na verdade, o Espiritismo sempre trabalhou isso do ponto de vista do consolo, do amparo àquele que sofre aqui neste plano, em relação à partida de um ente querido, alguém que esteja no plano espiritual, alguém da família que desencarnou, que morreu. O Espiritismo traz essa comunicação com os mortos, além de tudo, como um alento, como um consolo para aquele que está aqui, no sofrimento da dor, no sofrimento da tristeza, etc., em relação a alguém que está do outro lado. Né? Eu queria agora perguntar aqui para o nosso companheiro Sérgio, que está aqui do meu lado, na coordenação das perguntas aqui. Sérgio, a gente está falando aqui de comunicação com os mortos, mas acho que valeria aqui a gente fazer uma observação importante, porque algumas religiões, alguns profetentes de outras religiões aí, têm um argumento muito forte, e nós não discordamos desse argumento, né? Até vamos deixar isso bem claro, de que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Em algum momento da sua passagem aqui pelo nosso plano, Moisés proibiu as pessoas de se comunicar com os mortos. Isso, inclusive, consta até a gente, até onde nós saibamos, na Bíblia. Isso é verdade, né, Sérgio?
É verdade, sim, Felipe. Só que a gente precisa entender bem o que, que foi essa proibição. E não está só em Moisés, não. Se você for dar uma pesquisada, você vai encontrar em outros lugares também essa restrição. Mas o que foi proibido foi a prática da necromancia, que é a prática da adivinhação, que é a prática da consulta aos oráculos. Porque, e isso vale inclusive para nós espíritas, porque nós mesmo não recomendamos que isso seja feito, porque a comunicação com os espíritos não se presta a esse tipo de coisa.
Mas é que as pessoas iam lá e ficavam só querendo adivinhações.
Ao longo da história da humanidade, nós sempre tivemos essa tendência de tentar descobrir as coisas através da consulta com os mortos. Então, nós temos os oráculos, nós temos os feiticeiros, tá certo? E Moisés, ele proíbe explicitamente isso. Inclusive, a gente está com um texto aqui, e ele fala, né? Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem açougueiro, nem feiticeiro, nem enganador, nem necromante. Quer dizer, a coisa é em relação à prática das adivinhações. Então, nesse sentido, realmente, nós mesmos, nós espíritas, não recomendamos esse tipo.
Por que as pessoas usavam isso na época de Moisés proibiu? Eu acho que até adequadamente, acertadamente, proibiria de novo hoje, se tivesse aqui. As pessoas usavam isso para outras finalidades. Eles chegavam lá, queriam conversar com as entidades espirituais, o plano espiritual, para angariar mais coisas, para ter posses, propriedades, bem-estar pessoal. E nada com relação às questões morais, né? Que é isso que deveria realmente se conversar com os mortos, né?
Marinho, eu queria fazer eu queria destacar, porque a sua primeira pergunta foi: isto é realmente possível? Falar com os.
Vai conversar com os mortos.
Né? Então vamos olhar. Se Moisés proibiu, porque é possível, né? E ele, inclusive, ele falava de uma maneira textual, exatamente nessa passagem, que é no livro Deuterônimo. No capítulo 18, né, no versículo 11, ele diz: nem que consulte os mortos. Ou seja, ele sabia que podia se consultar os mortos, então é possível. Né? Agora, reforçando o que o Sérgio colocou, aquela época era uma época dos oráculos, das pitonisas, né? Ou seja, ninguém estaria tomando decisões por si mesmo, ninguém estaria sendo responsável por si nas coisas, porque era muito fácil. Eu estou com alguma dúvida, estou com algum problema, consulto uma pitonisa e ela me diz o que eu tenho que fazer. Aí, se a coisa está errada, se algum mal saiu dessa orientação que algum espírito não esclarecido tenha dado, a culpa é do espírito, não é da pessoa que
consulta. Exatamente.
Então, Moisés foi muito sábio. Aliás, Moisés é a primeira revelação que a humanidade teve, né, dos céus, né? Antes do Cristo, Moisés já trouxe os 10 mandamentos. Né? Como é que nós poderíamos imaginar que essa coisa não existisse se os próprios 10 mandamentos também foram recebidos por um ato mediúnico de Moisés?
Pois é, né? Essa questão de Moisés e a proibição é muito interessante. O Sérgio explicou muito bem isso aí. Só lembrando, né, Sérgio, que naquela ocasião o plano espiritual havia passado para o Moisés sob a forma de intuição, né? Que ele determinasse alguém, como você chamou aí, de oráculo, né, para conversar com o plano espiritual, porque eles iriam passar mensagens de consolo para aquele povo sofredor, que os hebreus estavam sofrendo, que estavam ali fugindo, né? Então eles iriam passar, o plano espiritual pretendia passar consolo, pretendia passar uma mensagem fraterna, de conhecimento moral, de crescimento do povo, né? Nas primeiras comunicações já se observou que o povo ia lá para conseguir outras coisas. E depois a literatura espírita nos explica que 90% das comunicações viraram comunicações materiais.
Né? E veja só, né? Essas comunicações existem ao longo dos tempos e a gente encontra isso nos vários textos sagrados. Porque o que são as aparições dos santos?
São comunicações,
tá certo? Os santos são homens, aliás, o Papa essa semana mesmo declarou que os santos são homens iguais a nós, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Quer dizer, ele textualmente reconheceu isso. E
Na hora que um santo aparece, se comunica, nada mais está acontecendo do que a comunicação entre encarnados e desencarnados.
Exatamente. Marinho, eu queria fazer um
comentário. Eu gostaria de fazer uma referência aqui, que o Espírito Emmanuel, o ensino Espírito Emmanuel, que foi o orientador espiritual, protetor, mentor espiritual do médium Francisco Cândido Xavier, quando ele se encontrava aqui vivo, encarnado entre nós, escreveu um livro através das mãos do Chico Xavier. Esse livro chama-se O Consolador.
O Consolador é
o livro que um dos 400 e tantos livros que foram publicados pela Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E nesse livro, O Consolador, o Espírito Emmanuel, em um certo momento ali, mais especificamente na pergunta 371, perguntaram para Emmanuel se a prática mediúnica, se o diálogo com os espíritos através da mediúnica devia ser uma prática a ser intensificada entre a humanidade. E o Emmanuel já nos alerta, quer dizer, 2.500 anos depois de Moisés, Emmanuel diz assim, são muitos poucos ainda os núcleos humanos que podem se entregar à prática mediúnica com plena consciência. Olha, motivo porque é aconselhável o estudo, primeiro. Motivo pelo qual é aconselhável a intensificação das reuniões de leitura, meditação e comentário. Agora, explica o porquê. Né? Dizendo, para evitar que as pessoas caiam na incompreensão por causa de um prematuro comércio com as energias do plano invisível. Ou seja, ainda hoje, nós estamos fazendo a mesma coisa que Moisés fez há 2.500 anos atrás, no sentido de que nós precisamos saber o que, que a gente, para que a gente tem um diálogo com o
finalidade, né?
Finalidade.
Eu queria aqui perguntar para o nosso companheiro Hélio Della Nossa, que está se incorporando à nossa equipe aqui agora. Hélio, essa questão da comunicação com os mortos é uma questão muito ampla. A gente diz assim, nós vamos comunicar com os mortos, mas aqueles que já morreram, eles que morreram materialmente, né, os espíritos, têm de fato o poder de prever o futuro? Eu posso perguntar coisas para eles a respeito do futuro, posso perguntar para eles o que vai nos acontecer. Eles têm toda essa capacidade de prever o que vai acontecer. Sabe? Morreu alguém, pô, agora eu vou conversar com ele e vou saber como é que vai ser a minha vida. É assim mesmo, é?
Pois é, pode perguntar, pode, né? Agora,
se ele tem essa condição,
não, agora, saber, não, agora não se deve, né? Porque diz que a tendência que o futuro a Deus pertence, né? Porque o grande problema é que o Marinho estava falando agora, essa resposta que o Marinho deu há pouco. Ela é muito importante, né, essa resposta. Porque se tem uma coisa que é difícil você aferir, né? Porque aliás, é fácil se aferir a qualidade de ter uma comunicação, seja qual for, inclusive uma comunicação assim com os chamados mortos. Porém, os bons, os espíritos responsáveis, os espíritos que estão realmente à disposição de Jesus, né, à disposição do plano evolutivo, da evolução do planeta, tudo, eles não dão esse tipo de resposta.
Não, por que é que não falam?
Né? Eles não sabem. Primeiro porque eles não sabem, muitas vezes não sabem. Segundo, porque também, quando já existe, porque como existe um plano sideral, é um plano complexo, de longo prazo, né? Mas a própria revelação, quando já se pode saber, né? A revelação disso poderá levar a pessoa a prejudicar a sua evolução. Né? Então, ela fazer coisas por conveniências, né? Por conveniências próprias, e tirar dela um mérito dos resgates e das coisas que ela teria que fazer de uma forma espontânea. Né? Então, vamos pegar um exemplo bem simples. Uma pessoa, por exemplo, uma mulher que não pode ter filhos, um exemplo. Aí ela consulta um espírito. Ela com o espírito fala assim, se eu adotar uma criança, depois eu engravido. Aí ele pega e fala, pera, não, Deus, se você adotar, depois você engravida. Então ela pega, faz uma adoção, para poder engravidar depois, certo? Então essa adoção perde o sentido
do amor
do que teria que ser espontâneo dela. Ela teria que ter feito aquilo por amor, de coração. Aí sim ela estaria corrigindo, provavelmente, um equívoco dela lá no passado, certo? E também porque ela está enormemente despertando o egoísmo, né? Vivendo egoisticamente para fazer uma coisa por alguém, mas por interesse dela no próprio dela lá no futuro, né? Estou dando isso como um exemplo que é muito comum de acontecer. Então, e de outras coisas também. Então, revelar o futuro não traz nenhuma vantagem para ninguém, não é vantajoso para ninguém. Quando é necessário que se revele o futuro, ele vem de uma forma diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo, eu ouvi agora, um pouco mais cedo hoje. Hoje, a ciência já começa a revelar, assim, o que é que vai acontecer com o planeta se nós continuarmos fazendo o que estamos fazendo com o planeta. Sabe? O que vai acontecer? Então, é um processo de revelação do futuro, e certamente com uma intuição do plano espiritual em cima de alguns cientistas e das pessoas responsáveis. Porque agora é conveniente que se revele, né? Olha, se você continuar soltando esse gás aí,
o gás carbônico,
o gás lá, que isso aí vai abrir a camada de ozônio, vai tal, não vai ter água, vai aumentar a temperatura global, vai tal, e já está passando no futuro, mas é uma coisa que interessa para a humanidade
coletivamente
como um todo, né? E já é uma coisa necessária nesse momento. Fora disso, não há revelação do futuro.
Perfeito, Marinho. Na realidade, Toríbio, eu queria voltar um minutinho a algumas perguntas atrás que você fez, porque eu acho que nós precisamos completá-la. Quando você nos perguntou qual que era o processo de comunicação com os mortos, como é que se processa a comunicação com os mortos, né? E nós iniciamos dizendo que seria através dos médiuns. Mas, na realidade, nós precisávamos ter completado a resposta de que não é só pelos médiuns, né? Porque na condição de que todos nós também temos a capacidade de sentir o plano espiritual, estes chamados mortos, os vivos do lado de lá, como eu costumo dizer, eles também se comunicam conosco por outros caminhos. Eles se comunicam através da intuição, através do sonho, né? Através de um amigo que quer falar com a gente e ele está influenciando o amigo para nos dar aquela... São muitos os recursos que eles podem usar.
A inspiração
para nos falar. Não é exclusivamente através dos médicos.
Pesquisa, né? Cientista, né? Quando ele está pesquisando.
Cientista.
Né? Ele é totalmente intuído.
Ajudado por um espírito.
O médico está operando, ele está ali na minha operando. Se ele estiver com sintonia vibratória boa, bem intencionado, e certamente os espíritos desencarnados médicos estão ali ajudando ele, e ele tem as intuições e atua uma inspiração.
Quem sente amor, atrai o amor. É. Quem sente raiva, atrai a raiva. Então, por isso que o evangelho está aí, né? Para a gente aprender a amar, né?
Você está falando, Marinho, você está falando aí das possibilidades da comunicação, não apenas no canal mediúnico, na casa espírita, claro. Os espíritos nos intuem, podem conversar conosco de outras maneiras, né? Às vezes até em sonho, em aparições, etc.
E qualquer religião, né?
Qualquer religião,
porque é do homem, é de Deus, é do mundo espiritual. Não tem
fragmentação do religião. Agora, a Linda, lá de São Caetano, nossa companheira Linda, um abração para a Linda. Faz tempo que a gente não recebia aqui uma ligação dela, mas ela tem uma explicação, que ela tinha mudado de residência, me falou tudo. A Linda está mandando aqui um abraço, viu, Linda? Ela mandou aqui para a gente, deu um telefonema para cá, e dá um depoimento muito interessante que comprova o que você está dizendo. Ela diz assim: eu acredito na comunicação com os espíritos, pois comigo já aconteceu em minha casa de eu ver um espírito e conversarmos mentalmente. Ela grifa, ela fala isso com muita clareza, mentalmente, além das psicografias que ela já recebeu do marido dela, que está desencarnado, etc. Por isso, ela diz assim, essas comunicações existem mesmo. Um abração para a Linda aí, a comprovação de que existe. A Nolita, lá da Vila Formosa, também está ligando para a gente e também está falando uma coisa interessante. Ela diz assim: o meu pai morreu faz muito tempo e eu já tive duas visões com ele, só que não vejo o rosto dele. Já tem a comunicação. E aí ela complementa: isso acontece com todo mundo? Será que a gente não vê o rosto casualmente? Por que ela não vê o rosto do pai? Por que ela não consegue ver o rosto do pai também?
Olha, essa é uma coisa interessante. O espírito, uma vez ele fora da matéria, é um perispírito, né? Onde que a pessoa tem essa. Ele é extremamente plástico, né? Ele toma formas. Então é necessidade também de uma certa condição para quem esteja enxergando, para que a pessoa possa enxergar. Então, Normalmente você vê, as pessoas também não veem os pés, muitas vezes, né? Vê um fragmento, vê uma parte, né? Agora, como é que ela sabe que é o pai dela, né? Se ela não viu o rosto, porque ela está identificando por nome, pela roupa, assim, né? Pela roupa, por ela está identificando por... Se ela não está vendo o rosto, como é que ela sabe que é o pai?
Talvez alguma outra característica, né? E esse é um ponto que é muito importante. Eu fico feliz com ele ter levantado esse ponto, porque a comunicação, o médium, ele não se comunica com o espírito desencarnado pelos meios sensoriais, pelos órgãos da matéria. Ele se comunica pelo coração, ele se comunica pela mente, ele se comunica pelo que ele sente. Então, no nosso caso, esta nossa ouvinte, com certeza, ela sentiu a presença do pai com tanta intensidade que ela sentia com a presença do pai como ela sentia quando ele estava vivo, né? E esse sentimento, essa emoção, que é como a comunicação se passa, que é através da emoção e tudo mais, muitas vezes nós nem vemos, né? Vemos não só o rosto, vemos nada. E sabemos que aquela pessoa está lá.
A percepção, né? Mas eu vou deixar uma perguntinha para vocês, que eu acho que a pergunta chegou do Francisco, do Jardim Irene. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. Está sempre na nossa audiência. E o Francisco está mandando uma pergunta aqui interessantíssima. E eu gostaria que a gente explicasse bem isso para o nosso ouvinte, para que o ouvinte pudesse distinguir o que é uma coisa e o que é outra. Mas depois do intervalo, nós vamos falar disso. Ele diz assim: aquela pessoa que cobra um trabalho mediúnico pela comunicação com um ente querido e tal, ela cobra. Podemos dizer que essa comunicação é verdadeira, é autêntica? Depois do intervalo, a gente vai responder para o Francisco e também todo mundo vai ficar sabendo a resposta.